certa forma transversal à sociedade. Isso é inegável, nós também acompanhamos essa ideia de que a relação alterou-se e, portanto, tem que se alterar também as normas que a regulam. Nós, na altura da discussão da lei que hoje colocou o problema da constitucionalidade, nós levantámos dúvidas precisamente sobre eventuais precalços constitucionais e também sobre se, de facto, tinham sido esgotados todos os ramos do direito para cautelar esse bem. E isso, na verdade, não foram, porque nós nunca tivemos um regime contra ordem nacional dedicado à proteção dos animais de estimação, por exemplo, nem de qualquer animal. E, portanto, sempre tivemos essas reservas relativamente à lei que foi aprovada. Agora, a lei foi aprovada, coloca-se um problema e, portanto, evidentemente tem que se arranjar uma solução para esse problema. Nós não estamos até certos é que com o alcance das alterações, ou de algumas das alterações aqui propostas, consigam ultrapassar aquilo que o Tribunal Constitucional levantou. Julgo que isso não é uma garantia que todas as propostas dão. E, portanto, dessa medida é preciso haver ainda um debate, ou um diálogo entre as forças políticas, no sentido de acautelar essa questão. E nós continuamos também a refletir sobre este tema.
Tem a palavra agora o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Há um conjunto de propostas que advém de dois fatores. Por um lado, do reconhecimento que seria inevitável em qualquer revisão constitucional que o bem-estar animal é uma assunção da larguíssima maioria da nossa população, da nossa sociedade, e por isso tem um valor intrínseco que deveria estar vertido na Constituição. E um segundo, que existe atualmente, até por força das decisões do Tribunal Constitucional, uma obrigação para nós respondermos também para garantir que é possível criminalizar os maus-tratos a animais. As duas vertentes perpassam as propostas dos diversos partidos. Estamos a discutir uma parte deste debate, é para, sobre a forma, não sobre o conteúdo, porque no conteúdo não há nenhuma divergência estrutural de fundo. A proposta do Bloco de Esquerda, eu sei que discutiram na reunião anterior na qual eu não estive presente sobre se é possível haver novos artigos ou se não é possível, que foi uma discussão bastante acalorada e apaixonada. Eu não quero entrar nesse debate. Creio que nós, quando chegarmos à vertente de reescrever as propostas e ver quais são as matérias em que é passível haver algum tipo de consenso, discutiremos essa temática. Agora, no que toca à forma, não parece fazer muito sentido num artigo que se chama Ambiente e Qualidade de Vida, que nós tenhamos o direito ao bem-estar animal. O bem-estar animal não é nem ambiente, quer dizer, pode ser a qualidade de vida do animal, mas não é aqui a qualidade de vida que está inerente a este pressuposto. Por isso, claramente, não é nesta lógica, ou nós mudamos a epígrafe, coisa que o PAN propõe, e que faz algum sentido, então, para ser coerente, ou não mudando a epígrafe, como mais ninguém faz no artigo 66, acaba por ser aqui um enxerto muito pouco compreensível. A proposta do Bloco de Esquerda vai um pouco, eu ia dizer, vai um pouco além, é difícil responder a colocar as coisas nestes termos, mas para responder um pouco às dúvidas da Sra. Deputada Emília Cerqueira, a nossa proposta reforça esta ideia de que o bem-estar animal, porque é inerente aos seres vivos, é-lhes devido uma proteção jurídica, e daí respalda a possibilidade de haver uma lei que lhes proteja então de maus-tratos. E desse ponto de vista parece-nos a melhor forma, por isso é que a propusemos, para alcançar o objetivo que tinha anteriormente referido. Temos abertura para discutir com os restantes partidos as outras formulações, não temos nenhuma visão dogmática sobre a matéria, reconhecemos que genericamente os pressupostos são aqueles que eu referi anteriormente, o reconhecimento do bem-estar animal como um valor a ser protegido constitucionalmente e abrir a possibilidade para a lei prever a criminalização dos maus-tratos a animais de companhia. Queria saudar porque nós não tomamos a opção de apresentar isso enquanto iniciativa legislativa, não enquanto alteração à Constituição, mas saudar a proposta do Chega para proibir as touradas. Nós, de facto, sempre dissemos que a crueldade sobre animais não deve ser uma prática, e daí as touradas não devem ser uma prática. O Chega teve a capacidade de o fazer, como bem disse a Sra. Deputada Emília Cerqueira, como decorre da leitura da proposta de alteração do Chega, e por isso eu queria saudá-los por essa evolução. Quando se vai pelo caminho certo, deve ser esse reconhecimento. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Deputada Inês Sousa Real, que pode aproveitar para, na anterior, que não conseguiu estar na resposta.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu começaria precisamente pelo artigo 66, pois, por um lado, parece-nos que é fundamental assegurar este passo civilizacional que tem que ser dado, seja pelo facto de existir uma sociedade em movimento cada vez mais sensível à necessidade de proteção dos animais, assim o dizem as milhares de assinaturas que têm reunido as várias petições que ao longo dos anos têm chegado à Assembleia da República, que reclamam não apenas uma maior proteção por via de tutela penal, mas também por via da Constituição. Por outro lado, também é inevitável este passo, pelo próprio risco que existe face ao posicionamento do Tribunal Constitucional, independentemente de concordarmos ou não com a posição do Tribunal Constitucional. Portugal está aqui na iminência de dar um passo semelhante àquilo que já aconteceu em países como a Alemanha e a Suíça, que efetivamente têm inscrito nas suas constituições também esta proteção animal, este respeito pela vida animal. De alguma forma, harmoniza a própria lei fundamental com o estatuto jurídico já consagrado na Constituição. Em relação também a este ponto do valor intrínseco da vida animal, o PAN reforça aquela que é a necessidade de fazer o caminho do ambiente, ou seja, de para além de constituir um dever do Estado previsto no artigo 9º, também no artigo 66 estar consagrado. Nós, partilhando da visão de que das duas uma, tem que haver um consenso dos dois terços de maioria e, portanto, sabendo que o artigo 66 é aquele onde existe, por um lado, uma maior facilidade de alteração da norma, isto para, desde já, fazer uma declaração de interesses de que não deixamos nos de rever na proposta de autonomização do Bloco de Esquerda, mas sabemos também da sua dificuldade sistemática e, portanto, por uma questão de coerência, alterámos efetivamente a epígrafe do artigo 66, porque nos parece que é aquela que reúne maior consenso da maioria parlamentar. Mas é evidente que tem que haver uma autonomização dentro do próprio artigo 66, porque falarmos de biodiversidade, infelizmente até para o crivo do Tribunal, e esta proposta teve, até já respondendo a algumas das questões que aqui foram levantadas, nós tivemos o cuidado de olhar para aquelas que têm sido as várias decisões do Tribunal Constitucional a este respeito, olharmos também para o direito comparado e efetivamente não tem cabido na interpretação do Tribunal, e não se entender mal, que no conceito de biodiversidade já estão os animais de companhia, em particular para a tutela penal que agora está aqui em causa. E nesse sentido parece-nos fundamental que haja margem para, por um lado, inscrever os animais na Constituição e a sua proteção, por outro, não nos afastarmos de tal forma também da norma, das normas já existentes, de modo a que o Tribunal venha a concluir pela inconstitucionalidade da lei, mas, por outro, há um salto civilizacional que, a nosso entender, deve ser dado pela sua densificação. E é por isso mesmo que reconhecemos o valor intrínseco dos animais depois no aditamento que é feito ao artigo 66, o dever de os respeitar, garantindo assim que a proteção animal não é a mesma coisa que proteger o ambiente, porque no caso do ambiente nós estamos a falar de direitos e interesses difusos, não estamos a falar do valor do indivíduo enquanto indivíduo, e quando temos uma lei penal que olha de facto para os animais e para a sua proteção enquanto indivíduos, tem que haver esta harmonização entre as diferentes disposições. Depois, por outro lado também, o conceito de uma só saúde, incluindo aqui a saúde animal, que cada vez é mais premente por força até das pandemias, mas também dos cuidados que, em nosso entender, devem ser assegurados por parte do Estado, como é o caso dos cuidados médico-veterinários, que são hoje taxados como um bem de luxo, com 23%, e a promoção, até por parte das autarquias locais, do acesso a estes cuidados, como um dever, lá está, partilhado entre o Estado e as autarquias locais. Parece-nos que é fundamental estar aqui consagrado para que depois, a reboque, venham de facto matérias como a questão do IVA, os hospitais médico-veterinários públicos, para que haja uma política pública mais consentânea com o que tem vindo a ser reclamado pela sociedade civil e pela necessidade de cuidar, efetivamente, da proteção animal. Em relação, de facto, ao título, e tendo em conta, não está aqui o Sr. Deputado, mas tendo em conta que levantou a questão, esta questão já está ultrapassada, relativamente ao artigo 90 e os critérios que foram aqui já aduzidos. No artigo 90, a nossa proposta prende-se com uma visão diferente daquela que é trazida para o artigo 66. Nós temos planos de desenvolvimento económicos e sociais previstos no artigo 90. A economia tem estado assente, muitas das vezes, na produção com base ou com recurso aos animais, pondo em causa e atropelando até o seu superior interesse ao não sofrimento. Basta olharmos para a pecuária intensiva e para a quantidade de animais que morrem frequentemente carbonizados por ausência, por exemplo, de meios contra incêndio, de proteção contra incêndios. Basta olharmos para o transporte de animais vivos e perceber como facilmente se atropela igualmente os seus interesses, permitindo que os animais sejam, que haja sobrelotação nos navios, que haja recurso até mesmo a regras completamente distintas das regras da União Europeia, e até ao arrepio daquilo que são muitas vezes sentenças já proferidas no âmbito do Tribunal Europeu a este respeito. E nesse sentido parece-nos que necessariamente os valores que aqui estão consignados nesta norma têm que ser harmonizados também com a proteção animal. Ou seja, nada disto aqui está a pôr em causa as atividades que existem, até porque eu recordo que o professor Jorge Miranda, conhecido como o pai da Constituição, já veio dizer que não é preciso mudar a Constituição para se proibir, por exemplo, as touradas. E aqui temos uma visão completamente diferente do PSD, em que claramente para nós as touradas são uma atividade anacrónica, que não deveria ter lugar em pleno século XXI, e portanto as questões culturais aqui em causa, ou a defesa de uma dita ruralidade, que efetivamente possa pôr aqui ou trazer questões como a tauromaquia, não nos faz qualquer tipo de sentido e, portanto, há efetivamente aqui uma elevação desta atividade que consiste no maltrato aos animais, que em nosso entender não deveria ter lugar, mas não é essa a discussão que aqui estamos a ter, porque entendemos que não é preciso mudar a Constituição para que as touradas sejam abolidas no nosso país. Portanto, aquilo que se pretende efetivamente é que nos domínios das políticas económicas e das políticas públicas que sistematicamente há recurso aos animais, tem que haver esta ponderação, porque não faz sentido que continuemos a ter este atropelo de forma gravosa. É até um contrassenso termos um estatuto jurídico que reconhece os animais como seres vivos dotados de sensibilidade e depois não haver uma obrigatoriedade. Aliás, esta obrigatoriedade até já existe, ela não é respeitada, como por exemplo o caso dos incêndios ou do transporte de animais vivos, a experimentação animal, a comercialização, entre tantas outras práticas cruéis em que os animais são constantemente desconsiderados. Relativamente àquele que é o chapéu da defesa animal, e respondendo aqui ao Sr. Deputado João Contrito Figueiredo, não está aqui em causa as baratas, pese embora possa ser discutível ou não a sua ciência, uma coisa é certa, são as mais resistentes até à bomba atómica e, portanto, se calhar, hão de sobreviver-nos a todos depois da crise climática, mas não é esse o debate que aqui está, tendo em conta a sua resiliência, não é de facto isso que aqui está aqui em causa. Estamos a
embora
falar
não seja permitido falarmos uns para os outros, só a mesa, só para a mesa, mas às vezes as coisas estão tão calmas que também, pronto, faz parte. Tem a palavra agora o Sr. Deputado Rui Tavares para encerrar esta ronda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O LIVRE acompanha o consenso geral de que os animais e o bem-estar animal devem... Dizia eu que o LIVRE acompanha o consenso que se está a formar na sociedade portuguesa e que nos parece praticamente geral, de que o bem-estar dos animais deve estar na Constituição. A fórmula que preferimos é essa de bem-estar animal, porque a fórmula direitos dos animais pode prestar-se a equívocos, principalmente se tivermos dos direitos uma visão contratual, em que as partes que têm direitos são partes que são, pelo menos teoricamente, capazes de reciprocamente reconhecer os direitos uns aos outros. E não desejo que os animais tenham de reconhecer os meus direitos para que eu possa reconhecer o meu dever de preservar o bem-estar deles. Seja aqui neste artigo, seja neste artigo e no artigo das tarefas fundamentais do Estado, seja apenas no artigo das tarefas fundamentais do Estado, o que é essencial é que a Constituição preveja de forma inequívoca que há uma obrigação do Estado em preservar o bem-estar animal e que deve haver políticas públicas, tanto do ponto de vista positivo como do ponto de vista de política criminal, para impedir o tratamento cruel e desumano dos animais. Estas propostas de incisos constitucionais são às vezes um bocadinho temporais demais Este é o meu problema, não tenho tantos problemas com a Constituição ser mais longa ou menos longa, mas tenho algum problema com a Constituição não ser suficientemente vaga e difusa, como se diz.